Certo, uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa e para falarmos sobre um tema que é tão importante, que é esta ação na área de saúde e principalmente num tempo que é especial, Setembro Dourado. Setembro Dourado, a conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Então, o mês de setembro é um mês importante, doutor Pablo Santiago, que é um mês de conscientização.
É, tradicionalmente a gente tem o mês de setembro voltado, né, para esse tema, né, é uma iniciativa nacional, né, de conscientização, exatamente para que se faça o diagnóstico precoce de uma doença que acaba sendo a principal causa de morte por doença na infância e adolescência. Então, o Hospital São Vicente está com muitas iniciativas dentro desse mês, né, e uma delas vai ser a nossa quinta jornada de hematologia e oncologia pediátrica na semana que vem.
Correto. Esta quinta edição da jornada de hematologia e oncologia pediátrica do Hospital São Vicente de Paulo, na semana que vem, dias 11 e 12. A importância desta jornada, o que estará em destaque no evento, doutor Pablo Santiago, coordenador do Centro Oncológico Infanto Juvenil do São Vicente?
O grande desafio no câncer infanto-juvenil é fazer o diagnóstico num momento em que a doença ainda tem grandes chances de cura. Então, esse diagnóstico precoce é fundamental e por isso a gente está fazendo uma jornada voltada à comunidade, aos profissionais de saúde da rede dos municípios, né, da rede de atendimento básico dos municípios, e também uma jornada voltada às especialidades de saúde das nossas faculdades, para os acadêmicos, né? Então, vão ser 2 dias de discussão sobre sinais, sintomas, para alerta, para diagnóstico precoce, também as novidades que se tem no tratamento do câncer infanto-juvenil e as novidades, né? As novas medicações, os novos tratamentos no tratamento dessa doença.
Doutor Pablo, inclusive as inscrições para os interessados estão em andamento, podem ser feitas pela internet, né?
Sim, pode ser feita no site do Hospital São Vicente de Paulo, né? As inscrições vão até amanhã, então pode ser feito acessando o site do HSVP e logo ali na página inicial já tem a forma de inscrição.
Estou aqui observando sobre o evento, doutor Pablo, temos aí no São Vicente o Núcleo de Cuidados Integrativos e também vai estar integrado com o Instituto Pietro, da Liga Acadêmica de Oncologia da UPF e do Grupo Regional de Estudos em Leucemias e Hemopatias da Infância. Há um trabalho integrado quando se fala nesse tratamento, nas questões também preventivas?
Com certeza, a gente tem parceria com o Instituto Pietro, né? Vamos ter a participação do Instituto na discussão sobre doação de sangue, doação de medula óssea. Isso vai estar dentro do segundo dia de funcionamento da jornada. Também temos parceria com o Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre, quando no primeiro dia da jornada a gente vai falar sobre sinais e sintomas diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Essas parcerias são importantes na medida em que a gente precisa organizar os centros para receber esses pacientes com sintomas sugestivos de câncer, né, e também fortalecer os centros do SUS, né, que são referência no estado para o tratamento da doença.
Quando se fala, doutor Pablo Santiago, em tratamento oncológico envolvendo o infanto juvenil, tratar de câncer requer sempre uma atenção especial, permanente, e quando se fala em criança, adolescente, o trabalho é especial, exige cuidados específicos aí, alguém que está começando uma vida, né, doutor Pablo?
Exato, na verdade a gente foi ao longo das décadas, né, partindo de uma época em que a doença não era curável e passando ao longo das décadas até aqui, no momento em que a gente chega a 70, 80% de chances de cura, é fundamental uma equipe multidisciplinar, uma estrutura hospitalar para fazer diagnóstico e tratamento nesses pacientes, sabendo que o impacto que a gente vai ter na vida dessas pessoas, ela vai ser um impacto muito grande, né? A gente tem, às vezes, um paciente curado de um câncer aos 4, 5 anos de idade e que hoje em dia vai viver até os 80, 90 anos. Então, os centros têm que estar preparados para tratar esses pacientes, sabendo também que, por se tratarem de crianças e adolescentes, existe um envolvimento de toda a família, né? Então, pais, mães, avós, né, família, irmãos, né, todos são impactados, né, pelo diagnóstico da doença, e a mobilização de tratamento é uma mobilização que exige meses da família, e exatamente por causa disso a gente precisa de um olhar multidisciplinar, né, a gente precisa de especialidades não só do médico, né, do tratamento desses pacientes, mas também enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, tudo para permitir, muitas vezes, que o paciente que vem de outras cidades aqui para Passo Fundo, né, a família possa ser acolhida para garantir o tratamento bem realizado.
Certo. O que que os pais devem observar, doutor Pablo, em relação... quando se fala aqui do câncer infanto-juvenil, a... sintomas, o que se pode observar, já que é uma criança que está começando a sua vida, o que se deve observar sobre a possibilidade, quando se deve buscar a orientação, o tratamento, quando já tem ali um despertar, sintomas, o que surge inicialmente que os pais devem estar atentos?
Primeiramente, a gente tem que ter uma sensibilidade grande para a suspeita da doença, porque é uma doença que pode ter sintomas parecidos com de doenças menos graves, né? Sim. Mas quando a gente fala de câncer, a gente está falando de sintomas que são progressivos, né? Então, existem sintomas gerais, né? Que passam por uma febre persistente ao longo de muitos dias, né? 4, 5, 6 dias de febre persistente, uma perda de peso, né? Um paciente que perdeu mais de 10% do peso corporal, ou crianças que apresentam muitos suores noturnos, né, esses sintomas gerais, eles são muito sugestivos da possibilidade para a doença. Além disso, a gente tem neoplasias da criança e adolescente que estão relacionadas com a produção do sangue, né, as leucemias, e a gente vai ter nessas situações pacientes com anemia, né, uma anemia que vai se aprofundando ao longo das semanas, uma criança que vai ficando cada vez mais pálida, né, a produção de plaquetas também pode ser prejudicada, então o paciente pode apresentar uma tendência maior a sangramentos, hematomas, manchas na pele. Os pacientes também podem ter sintomas de dor, né, uma dor óssea, né, dor nas pernas, dor nas costas, em crianças pequenas, sempre tem que ser muito observadas e consideradas, né, até mesmo para uma doença grave como o câncer, porque o câncer pode dar esse tipo de sintoma. Aumento de volume abdominal, aumento de ínguas no corpo, uma outra neoplasia comum em crianças são o câncer do sistema nervoso central, então pacientes com dor de cabeça persistente, principalmente dores que acordam o paciente no meio da madrugada, ou na qual o paciente já acorda com o sintoma de dor, acompanhado de vômitos, também precisa ser buscado atendimento médico inicial, né? E o médico da atenção básica precisa estar preparado para considerar essa doença, né? Porque muitas vezes a gente tende a pensar no menos grave, né, quando na verdade, se existe a possibilidade de ser uma coisa mais grave, é por essa situação mais grave que a gente precisa iniciar a investigação. Se a gente descarta a possibilidade mais grave, é ótimo, né, mas o grande problema vai ser quando a gente não for considerar a coisa mais grave e for exatamente isso que estiver acontecendo.
Estamos falando sobre esse belíssimo trabalho aqui do Hospital São Vicente de Paulo, Centro Oncológico Infanto Juvenil. O senhor trazia, doutor Pablo Santiago, algo tão interessante nesse processo da condição de cura. É possível, então, com esses avanços ao longo dos anos, a questão de cura. E depois, para quem está nos ouvindo, passou o tratamento, ele logrou êxito, houve essa condição de cura. Posteriormente, para esses próximos anos, deverá continuar seguindo com uma medicação, acompanhamento? Como é que ocorre posteriormente a esse processo de cura?
Depende muito de qual tipo de câncer o paciente tem, mas é fundamental um processo de reabilitação desses pacientes, né? Por isso também é importante uma equipe multidisciplinar, né? A gente tem casos, por exemplo, de tumores ósseos, né? Onde o paciente acaba sofrendo cirurgias com colocação de prótese ou mesmo amputações, em que, por exemplo, o acompanhamento fisioterápico é fundamental para reabilitar esse indivíduo, né, para a sociedade. E exatamente por isso, né, que após o tratamento é fundamental um processo de reabilitação. Então, esses pacientes precisam de um acompanhamento multidisciplinar para que essa reabilitação aconteça após o tratamento. A gente costuma acompanhar um paciente após o tratamento oncológico em média por uns 5 anos ainda, né, e depois disso o paciente já vai estar muitas vezes até adulto, né, e a gente acaba dando alta para esse paciente para que ele siga a sua vida, né, mas sabendo, né, que é um paciente que precisa ter uma atenção maior ao longo da vida exatamente por causa da exposição ao tratamento que ele fez, né. Muitas vezes o paciente acaba tendo que fazer radioterapia, né, então a exposição à radiação é um item a ser acompanhado também ao longo da vida. Então, é fundamental também esse processo de acompanhamento e reabilitação do paciente.
Doutor Pablo Santiago, oncologista pediátrico, coordenador do Centro Oncológico Infanto Juvenil do Hospital São Vicente de Paulo. Também temos ali no nosso site das Rádios Planalto, rdplanalto.com, detalhes então da 5ª edição da Jornada de Hematologia e Oncologia Pediátrica do Hospital São Vicente de Paulo, 11 e 12 de setembro. Parabéns então ao senhor e toda a sua equipe pelo belíssimo trabalho. Vamos continuar divulgando essa jornada. Até uma próxima oportunidade, é uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa com essas importantes informações e orientações. Um bom trabalho ao senhor. Alguma outra informação sobre o evento, algum detalhe a mais aos ouvintes da Rádio Planalto News?
Como eu falei, então, a inscrição se encerra amanhã, né? A jornada vai ser na semana que vem. Eu agradeço muito a participação na rádio, sabendo o quanto a rádio tem difusão, né, ao longo pela região, né, para essas informações. Então a gente agradece muito o apoio da Rádio Planalto para essa jornada e para o nosso Centro Oncológico Infanto Juvenil todos os anos, né?
Bom trabalho ao senhor, felicidade hoje e sempre, bom trabalho no Hospital São Vicente de Paulo.
Obrigado, um abraço.